Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Rogativa do Estômago, capítulo 13, item 8. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse: quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e estropiados. Essas palavras, que parecem absurdas se levadas ao pé da letra, são sublimes quando entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus não quis dizer que em vez dos amigos é necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica e, para os homens daquela época, incapazes de entender as sutilezas mais delicadas do pensamento, eram necessárias imagens mais fortes, como, por exemplo, convidar estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras: e você será feliz, porque eles não têm com o que lhe retribuir. Isto quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em uma retribuição, mas sim pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, Jesus disse: convida os pobres para o seu banquete, pois você sabe que eles não podem lhe retribuir. E por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esse ensinamento de Jesus pode ser aplicado num sentido mais verdadeiro. Quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa somente aqueles que podem lhes honrar com sua presença ou que podem retribuir-lhes o convite? Todos nós possuímos amigos e parentes menos afortunados e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas, sem precisarem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, pois o fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Rogativa do estômago: sou a porta de sua sustentação. Conserve-me limpo. Posso trabalhar com segurança. Não me leve à desordem. Muitas vezes você reclama da carestia e gasta somas consideráveis para ajustar-me às funções e conturbar-me os serviços. Não me encha de excessos. Carregando peso desnecessário, é possível que venhamos a cair hoje mesmo. Não me faça depósito de condimento demasiado. Obedecendo às leis orgânicas, eu transmitirei ao seu próprio sangue os venenos que você me impuser. Não me dê bebidas alcoólicas. Se você fizer isso, não garantirei sua própria cabeça. Rogo a você afastar-me de todo entorpecente, a não ser por ocasião de tratamentos excepcionais. Pequena draja para repouso inconveniente pode, em verdade, aproximar-nos da morte. Não desejo nem posso alimentar-me exclusivamente com recursos celestiais. Peço apenas a você discernimento e equilíbrio. Governe-me contra as sugestões da mesa festiva, mesmo nos mais simples prazeres familiares. Tenho comigo a chave de sua própria harmonia. Não me diga que morrerá de fome porque não dispõe de mesa farta. Por amor de Deus, não esqueça que a maior parte das doenças vem do prato abundante e que nós não vivemos para comer, mas comemos simplesmente para viver. André Luiz. Meus irmãos, dois textos aqui, duas mensagens que nos falam dos momentos de alimentação. André Luiz nos lembra da necessidade de nós termos equilíbrio em nossas refeições, equilíbrio em nossa alimentação, de nós escolhermos comidas saudáveis, não em excesso, de nós não usarmos álcool, não usarmos drogas, não usarmos remédios que tirem a nossa consciência, receitados por nós mesmos. Nos sugere também que esse equilíbrio na alimentação nos traz o equilíbrio no espírito, nos traz o equilíbrio em nossa vida. Todos nós somos protegidos pelo nosso Pai para que tenhamos o mínimo de alimento, o alimento necessário a nos manter, não o excesso de alimentação. Irmãos, se o mundo já estivesse mais consciente, se a humanidade já estivesse mais evoluída, ninguém precisaria estar sem alimento. Porque o alimento que é produzido no mundo é suficiente para todos que nele habitam. Ocorre que existe uma concentração de dinheiro, de alimentos, de recursos na mão de poucos e uma maioria que vive quase sem nada. Isso é reflexo, meus irmãos, do egoísmo, da vaidade, do orgulho que ainda dominam os seres que estão no planeta terreno. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Nós ainda não conseguimos aceitar e seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós ainda não partilhamos a nossa mesa. Quando muito, chamamos amigos e parentes. Mas partilhar do que temos verdadeiramente com os outros ainda é exceção no plano terreno. Meus irmãos, repartir é aumentar a luz. Repartir é aumentar o amor. Repartir traz a nossa evolução. Somente pela caridade, irmãos, é que nós vamos iluminar o nosso espírito. Somente pela caridade é que nós vamos transformar este mundo. Hoje ele é triste, escuro, sombrio. Mas dia chegará em que todas as sombras serão eliminadas. Todos os irmãos que ainda vibram no mal deixarão de assim vibrar. E a Terra vai evoluir. Irmãos, vamos fazer a nossa parte agindo com equilíbrio, com todos os recursos que nós dispomos e agindo com amor para com todos os seres da criação. Todos os seres da criação são nossos irmãos. Têm direito à vida, à evolução, assim como nós também temos. Então, queridos irmãos, viver em harmonia é viver em amor. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa evolução, que possamos aproveitar, crescer, transformar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.